Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, programa do STR Devagarinho e Muitos Capões. Sempre uma grande, grande alegria poder estar aqui comunicando, trazendo as informações do universo rural. Aonde quer que você esteja, muito, mas muito obrigado mesmo pela grande audiência do rádio. E hoje, né, como é de costume, está conosco aqui o presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, Sérgio Poleto, vice-presidente da FETAR até o final desse mês, né?
Até dia 27,
depois ocupa uma cadeira junto à secretaria desta mesma entidade. E também ocupa, falando em cadeira, uma cadeira junto ao Conselho Administrativo do Sicredi Altos da Serra. E o Sérgio tem um relatório bem bacana para nos passar hoje, porque ele esteve participando de uma atividade de comunicação em Brasília, junto a Contar. E também nestes mesmos dias, entre domingo e quarta-feira, aconteceu também vários painéis, várias palestras e a nova composição da diretoria da Contar. E para a alegria nossa e do Rio Grande do Sul, especialmente quando falamos do assalariado rural, o Gabriel Santos, que faz parte da FETAR, foi eleito, então, presidente da Contar e estará à frente desta entidade por 4 anos, né, Sérgio?
4 anos.
Sim. Sérgio, e ele tem um compromisso tremendo a partir de agora, né? Colocar a casa em ordem. Seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados e através do programa Vida Rural e também através das redes sociais. Realmente, Bonese, nós comentávamos aqui antes de iniciar o programa de que o Gabriel, né? O Gabriel, ele na verdade está pegando um desafio muito grande. Nós acreditamos assim que ele terá todo sucesso, né? Todo êxito nesse novo desafio. Agora, assumir uma confederação lá em Brasília, com as adversidades que existem do assalariado a nível do estado, né, dos estados, a nível de Brasil, e a situação que ele encontrou e que nós encontramos, porque a gente quer queira ou quer não, a gente faz parte também da confederação lá em Brasília, realmente deixa todo mundo extremamente preocupado. Uma confederação com muitas dívidas, muitos problemas, e que foi muito questionado durante esses 3 dias lá em Brasília, do que foi feito dos 4 anos em termos assim, de trabalho, principalmente com relação aos assalariados rurais, ao trabalho de articulação, aos trabalhos de defesa dos interesses dos assalariados rurais neste país. Então, o Gabriel assume com toda essa responsabilidade, digamos assim, e com o compromisso, né, principalmente nosso aí dos diretores da federação aqui no estado do Rio Grande do Sul, de ajudar o colega, porque não adianta tu colocar um gaúcho lá, um colega nosso da diretoria da FETAR, mas que a gente não consiga dar conta, digamos assim, de dar um apoio também, uma sustentação política para ele lá tocar o trabalho. Então, tu colocava, né, Bonese, que a gente vai estar assumindo uma secretaria a partir agora do final do mês, agora de novembro, justamente nesse sentido também, né, porque eu estava até então como vice-presidente, mas a partir então agora de dezembro eu assumo a segunda secretaria, o Gabriel é o primeiro secretário e certamente eu vou fazer o trabalho da primeira secretaria da federação, que é cuidar de toda a documentação, enfim, ajudar também o Gabriel nessa função dele que ele tem com relação a cuidar da documentação da federação, até para que a gente possa liberar ele mais para ele cuidar também as questões a nível nacional.
Quer dizer então que, diante do que tu está dizendo, a possibilidade de você também estar na capital federal é muito grande, em função dessa aproximação também, né?
Olha, eu te diria o seguinte, assim, Bonese, o que acontece? Eu acho que há, sim, uma necessidade, inclusive, que a gente acompanhe o trabalho dele, principalmente na questão do trabalho que a gente faz aqui a nível do Rio Grande do Sul, a questão da segurança e saúde do trabalhador. E aqui, Bonês, eu já quero entrar um pouquinho naquilo que a gente definiu lá, o que, que a gente encaminhou, como é que a gente viu algumas das coisas que estão andando lá em Brasília. Primeiro, olhar com relação à questão da Contar, o que, que nós encaminhamos. Então, na segunda-feira, a gente teve aquele encontro sobre comunicação, que a gente olhou um pouco assim, como é que os sindicatos, como é que as federações, como é que a confederação se comunica com o trabalhador. E aqui nós vamos baixar isso para nós. Por exemplo, como é que o sindicato aqui está passando as informações para os nossos associados, para o nosso assalariado? Que hoje, se nós pegar o celular, por exemplo, e olhar as informações que vêm através do celular, e me estranhou e me surpreendeu, Bonese, porque assim, ó, eu achava que tudo que eu lia de informação no celular, no mínimo 60, 70, 80% disso é verdade. E não é.
Não é.
Não é. Esse negócio das fake news e essas coisas que postam aqui, o pessoal tem dito o seguinte, e lá estavam o pessoal da Repórter Brasil, que é uma empresa, é uma instituição, uma entidade grande aí que participa aí de vários países, estava lá o representante do sindicato dos comunicadores de rádio, da imprensa do estado de São Paulo, né? O nome dele era Rodrigo, e que colocava o seguinte, que praticamente quase que 90% do que tem no celular, nessas coisas, nas redes sociais, são tudo coisa inventada, quer dizer, não são verdadeiras, são fake news, né? Então, como é que o nosso trabalhador está entendendo, está compreendendo isso? E como é que nós do sindicato poderemos chegar lá no celular do nosso assalariado rural, do nosso agricultor, enfim, quem tem acesso à internet? Como é que nós podemos se comunicar isso melhor? E aí, Bonese, a gente aproveitou trazer algumas ideias e algumas coisas que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul. Eu apresentei lá também, claro que a gente não estava prevenido, não levou material nosso, né? Porque se a gente soubesse que tinha essa oficina, nós poderíamos ter levado material, por exemplo, o nosso jornal, o nosso programa, ter mostrado lá no telão e tal, como é que funciona aqui, como é que a gente faz, né? As formas nossas de se comunicar, mas apresentei lá a ideia que a gente tem de, a partir do ano que vem, alguém do sindicato ir lá nas empresas, ir nas comunidades, criar grupo de Facebook,
de WhatsApp,
via WhatsApp e tal, para a gente poder, soube alguma coisa, saiu alguma informação, mas informações verídicas, informações verdadeiras para o nosso agricultor saber. Então eles ficaram assim bem entusiasmados e eu acho que o Gabriel tem um desafio grande dentro da área da comunicação. E aí depois, então, na terça e na quarta-feira, então nós tivemos o congresso realmente da Contar, aonde se discutiu as questões da legislação trabalhista, o que realmente a nova direção vai se propor a fazer nos próximos 4 anos. E aí, Bonese, acho que o Gabriel tem talvez os seus maiores desafios aí. Primeiro, é a sustentação da Contar, né, como um todo, né, que abrange a nível nacional. Segundo, como é que ele vai dar conta das demandas das federações em todos os estados, né? Hoje tem 2 estados só que não tem a federação específica dos assalariados ainda, né? E nas outras, como é que a Contar vai ter pessoal, como é que vai ter assessoria, como é que ela vai poder estar em todos os estados fazendo esse trabalho? E aí eu acho que entra uma coisa, Bonese, que talvez a gente possa ajudar, que é uma das grandes demandas e foi difícil para nós fazer com que passasse lá nas propostas a questão da segurança e saúde do trabalhador. E aí eu disse para o Gabriel lá, e ele disse assim, Poleto, nós vamos precisar muito do teu trabalho, do teu conhecimento. Claro que a gente não se coloca como a pessoa que conhece tudo, né, e sabe tudo, mas quem sabe poder ajudar ele também na organização de uma grande campanha a nível nacional, de um trabalho a nível nacional nas federações, para estruturar, organizar um grande trabalho a nível nacional sobre segurança e saúde do trabalhador, né? A gente está percebendo e está vendo que está morrendo pessoas intoxicadas por agrotóxicos, pessoas que está tendo problema nos locais de trabalho sobre acidente de trabalho, aquilo que a gente já cansou de colocar aqui. E tem estados aí que acham que isso aí não é importante para o trabalhador. Né? Nós tivemos lá eu, o Nelson, todos, o Denilson, o Gabriel, todo o pessoal que estava lá, o Líbio, o João, enfim, a Felícia, a Bárbara também, da nossa delegação aqui do Rio Grande do Sul, um trabalho muito grande para poder fazer com que fosse aprovado esse grande trabalho, essa campanha a nível nacional. Então, acho que, além de todas as outras demandas, tem essa questão importante, né, que tem que ser feita. E outra questão, Bonese, assim, que a gente percebeu também, é a questão do desafio que o Gabriel tem nas questões políticas em Brasília. Lá realmente é um ninho de cascavel, de cobra cascavel, quer dizer, salve-se quem puder. E aqui a gente precisa dizer o seguinte: vem agora, nos próximos dias, a reforma sindical, que nós falamos aqui no programa passado, no outro. O governo quer desestruturar todos os sindicatos, mais uma vez, quer quebrar as pernas dos sindicatos. Esse negócio, eles dizem assim, de organizações populares. E depois vem, em seguida, outra reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista é o fim da carteira de trabalho assinada, é o fim das férias, é o fim de um terço de férias, é o fim do 13º e é o fim do fundo de garantia.
E os direitos, como é que ficam?
O trabalhador, ele tem que trabalhar, o trabalhador vai terminar direitos para o trabalhador, tem que ter deveres com relação ao empregador. É isso que se trabalha muito lá em Brasília, e nós demos assim, conversamos com vários deputados e até o próprio pessoal da CONTAG que estava lá, e eles dizem o seguinte: os direitos que o trabalhador vai perder com este governo Bolsonaro e a equipe que está lá, e não só ele, mas o pessoal da Câmara dos Deputados e os senadores que foram eleitos esse ano, no mínimo para recuperar isso nós vamos demorar no mínimo 50 anos. Né? Então, eu sei que tem gente que não gosta, eu fui agora esses dias criticado, mandei uma mensagem para um cara, o cara disse assim: ah, tu é de sindicato, já parei até de ler tua mensagem. Né? E eu desafiei o cara, desafiei pesado, porque assim, ó, ainda bem que tem sindicato fazendo alguma coisa, porque se não tivesse, eu tenho certeza que seria bem pior. E eu quero ver se realmente for aprovada essa lei da reforma do sindicato, onde é que o trabalhador, principalmente aquele que tem mais dificuldade, que tem menos condições financeiras, onde é que ele vai buscar um atendimento, onde é que ele vai buscar alguém que faça alguma coisa para ele. Eu voltei de lá extremamente preocupado, e eu conversava agora na sexta-feira com a nossa vice-presidente, a prof., dizendo o seguinte: talvez o trabalhador vai passar, dentro dessa minha trajetória no sindicato, e nós também dos sindicatos, talvez vamos passar para os dias mais difíceis e mais tristes das nossas vidas.
Dias sombrios?
Dias sombrios. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o trabalhador quis assim, né? O que, que nós vamos fazer? Né? Então, assim, ó, é aquilo que nós dissemos aqui nos programas passados. Bom, tem uma eleição que vem logo, logo aí, com relação a município, vereador, prefeito, enfim, vão ter que começar a caprichar agora, porque senão daqui a pouco vai acontecer isso nos municípios. E aí, Bonese, eu quero entrar numa questão, não sei quanto tempo ainda a gente tem no
primeiro bloco já terminou.
Mas eu vou fazer um comentário bem rápido, okay. Acho que a gente precisa pensar aqui, Bonese, aquilo que eu vi na quinta-feira de manhã quando estava chegando em Vacaria. Nós temos que, o município de Vacaria precisa cobrar os órgãos públicos aqui, Câmara de Vereadores, prefeito, enfim. É uma vergonha o corpo de bombeiros nosso de Vacaria ir fazer um socorro, como aconteceu aqui com o temporal, tirar uma árvore do meio do asfalto e não ter nenhuma motosserra, não ter nenhum equipamento. Aqueles pobres heróis, que são os heróis, esses... O pessoal do Corpo de Bombeiros, não tendo nenhuma lanterna para clarear de madrugada, com temporal, com raio, com coisa, nenhuma lanterna para clarear onde eles iam trabalhar, fazer aquele serviço de retirada da árvore que caiu no asfalto.
Tiveram que pedir ajuda para vocês. E você que ajudou ainda, né?
Fui eu que clareava, eu ficava clareando para eles com os farol do carro, às 3 horas da manhã, até às 4 e pouco da manhã, para eles conseguirem encerrar um eucalipto. Motosserra do tempo, que eu acho que inventaram as motosserras, quer dizer, sem nenhuma alavanca para conseguir segurar o Mário. Então é uma vergonha, gente. Ó, os políticos, antes deles irem na rádio fazer promessa ou prometer alguma coisa, ou que estão fazendo alguma coisa, eles deveriam ir lá no Corpo de Bombeiros para ver se esse pessoal precisa ou não precisa de material. Eles não têm uma capa de chuva, Bonese.
Estavam sem capa também.
Sem capa de chuva, simplesmente com a roupa que eles estavam, um dos bombeiros chegou a tirar o capacete e jogar para dentro do caminhão. Eles estavam molhados igual uma pessoa pular dentro de um açude. Olha, dá vontade de chorar. Eu passei por eles depois e disse assim, gente, vocês são uns heróis. Deus tem que acompanhar vocês a vida toda. Porque assim, ó, e aí outra coisa... As mangueiras que eles usam, Bonese, se pegar fogo um prédio, que Deus o livre, nunca aconteça isso em Vacaria, do segundo andar para cima eles vão ter que levar água a balde, porque as mangueiras deles devem ter 10 metros só. Então acho que Vacaria precisa pensar. Os empresários, as pessoas... Ontem eu estava na Caixa Federal, o doutor Dilermando me disse assim, bah, parabéns pelo programa, doutor Dilermando, o senhor tem um filho que é vereador. Pensa, leva esse assunto para o Maurão. Eu acho que tem que discutir isso na Câmara de Vereadores também. Não dá só para fazer demagogias políticos de Vacaria.
Equipamentos para o Corpo de Bombeiros.
Claro.
Desde motosserra.
Me desculpe aqui meu desabafo, mas é uma vergonha. Nós do sindicato acho que vamos pensar fazer uma campanha para isso. Nem que seja para comprar
capa
uma
de
capa
chupa.
De chuva, mas
capa
nós vamos
de chuva.
Pensar para isso.
Dá capa dó. De chuva, motosserras.
E aí a gente entende e muita gente fez piada daqueles... Pobre três guris que desceram um rio abaixo das Antas. Claro, eles não têm nenhum remo, não têm nenhum equipamento. Não sei como é que eles não se afogaram na água ainda. Parabéns para aqueles três bombeiros que eu não sei nem quem é que era, nem pedi o nome deles. Parabéns. Deus tem que pôr a mão na cabeça deles e abençoar eles sempre.
Então, atenção comunidade, hein? Vamos dar uma olhadinha um pouco com mais detalhe, com mais atenção ao Corpo de Bombeiros de Vacaria. E capa de chuva. No mínimo.
Não, qualquer coisa, né? Eu acho que o prefeito deveria ver isso e ir lá e dizer nós precisamos botar isso. E a Polícia Rodoviária Federal aqui de Vacaria tem que fechar isso aí.
Não estava?
Não foram nem botar um cone lá para dizer, ó, caiu uma árvore aí, atender. Nem o telefone não atendiam aquela noite. Claro. Parabéns para a Polícia Rodoviária, que só sabe multar aqui em Vacaria, outra coisa não faz.
Bom, atenção pessoal. Vamos prestar atenção no Corpo de Bombeiros então. Vamos fazer o seguinte, uma pausa, os comerciais e em seguida a gente volta. É um instante só.